Sr. Deputado Duarte Freitas, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, o PSD votou contra o plano e orçamento e já explicitou as razões para esta decisão, que foi anunciada antecipadamente, como aliás aconteceu recentemente na República com o líder do Partido Socialista, que ainda antes de conhecer o Orçamento Geral de Estado já tinha dito que ia votar contra e apresentou propostas de alteração. Nós fizemos o mesmo aqui, o Partido Socialista na República não o criticou, mas aqui criticou o PSD por tal. E fizemos-o convictamente, porque demos todas as oportunidades, contributos, disponibilidade para o diálogo ao longo dos últimos dois anos, para que o Governo pudesse resgatar um pouco as vítimas da sua governação à situação de drama social em que vivemos. Mas acontece que nestes dois anos acabámos por ficar pior do que estávamos. Temos mais desemprego, temos mais pobreza, temos pior saúde, temos pior educação. E por isso, ao maior partido da oposição já não resta outra hipótese senão afirmar aquilo que tem que afirmar. Por um lado, que já não acredita que este Governo possa governar bem, que mesmo que este fosse um bom orçamento no papel, não iria ser bem executado porque este Governo não tem capacidades, e afirmar também uma alternativa política. É isso que nos compete. Por isso também apresentámos um conjunto de propostas aqui, a priorizar aquilo que entendemos que deve ser a prioridade, que é a área do social, com uma medida inovadora da criação do complemento do rendimento social de inserção para crianças e jovens em idade escolar, e com o aumento das pensões de sobrevivência e também do abono de família. Além de outras propostas que já tínhamos apresentado na área social, também apresentámos propostas legislativas e políticas também nas áreas económicas. Aliás, faço lembrar que entre as dezenas e dezenas de propostas políticas que o PSD Açores já apresentou, também aqui, em termos de iniciativas parlamentares, é o partido recordista nas propostas, com 44 propostas, enquanto que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por exemplo, tem apenas 16. E por aqui também se vê aquilo que são a capacidade de propositura e de iniciativa. Mas quero também dizer que neste debate ficou bem patente algo que é muito relevante e que denota uma grande evolução de há dois anos para cá. É que o maior partido da oposição passou de irrelevante a merecer 13 dos 18 minutos de intervenção do líder parlamentar do Partido Socialista e 21 dos 37 minutos de intervenção do Presidente do Governo. Acho que atingimos a maturidade. Muito obrigado pelas vossas dedicatórias, que significam bem aquilo que veem no PSD Açores, e nós vamos continuar a trabalhar para merecer a vossa confiança nas vossas críticas, porque temem aquilo que nós estamos a fazer.
Muito bem.
Quero dizer um pouco mais, que acho que também foi aqui bem patente algo que, de alguma forma, é preocupante. Porque, se já era habitual nos Açores o maior partido da oposição ser o partido mais criticado e não o Governo, hoje ultrapassámos todos os limites. Com a falta de autocontrole, com a agressividade sem limites e com uma postura que não dignifica um chefe de Governo, mas talvez um líder de facção partidária na oposição dos mais radicais. E isso também é sintomático do que se passou hoje aqui, talvez porque quem não tem capacidade de mando, quem é indeciso, acaba por ser forte naquilo que pode, que é nos argumentários e nas críticas aos adversários. Foi também isso hoje aqui que se passou, mas quero agradecer ao Sr. Presidente do Governo por esta dedicatória e por pensar que o PSD é uma ameaça e por isso dedicar tanto tempo a atacar o líder da oposição e a oposição e o maior partido da oposição, que é o PSD Açores. Mas por nós não vamos perder muito tempo com isso, Sr. Presidente e senhores membros deputados do Partido Socialista. Vamos continuar a dedicar o nosso tempo às pessoas, aos projetos, à criação de uma alternativa. Já o estamos a fazer, neste momento já podemos dar por conseguido que vamos ter impostos mais baratos, que vamos ter passagens mais baratas, que vamos ter o aumento do salário mínimo e que vamos ter os fundos comunitários a rolar. E isto é importante para os Açores, para as açorianas e para os açorianos que estão em crise. E aquilo que Aquilo que une o Partido Socialista é o ataque ao PSD. Aquilo que motiva o PSD é ajudar as pessoas. Enquanto o Partido Socialista e o Governo se preocupam em atacar e perdem tempo com o PSD Açores, nós vamos tentar, como fizemos hoje, com 2/3 da intervenção pela positiva, olhar para as pessoas e responder às suas inquietações, ambições e ansiedades. Muito obrigado.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo, chegados ao fim da discussão do Plano e Orçamento, fica demonstrado que o Partido Socialista e o seu Governo, apesar de todas as declarações mais ou menos pungentes sobre a situação de desemprego de milhares e milhares de pessoas, mantém inalterável o rumo das suas políticas, esperando que a cada trimestre que passa, este diminua umas décimas, por via do desânimo das pessoas que já não se inscrevem em nenhum organismo, por via da emigração ou por via dos placebos convertidos em programas que, no geral, adiam os problemas, mas não os resolvem. É, aliás, interessante ver a disputa discursiva sobre esta matéria e mimética do Governo da República na saudação às décimas que surgem eventualmente em cada trimestre de baixa do desemprego. Mas enquanto isto se passa, milhares de pessoas sofrem e não podem esperar mais trimestres. Pôr as pessoas em primeiro lugar exigiria medidas corajosas, rapidez de execução e empenhamento reforçado. E, de facto, tudo isto existe, mas está reservado aos PIRES, às PPPs ou a algo semelhante. Por outro lado, quando há emprego, é em boa verdade falho de direitos e de condições de dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras que o conseguem. Mas tudo isto não é de admirar. É a tradução, na prática, na sua versão inteligente ou fofinha do Tratado Orçamental, ou, de forma mais simples, a austeridade fofinha do Partido Socialista. O combate à pobreza dentro desta linha de pensamento tem a sua expressão simbólica na proposta de 2% de aumento do cheque pequenino, expressão da política alternativa do PS à política do governo PSD-CDS. Registramos ainda que o ataque político feito pelo PS à desastrosa política sobre a ciência do governo PSD-CDS é pura retórica, pois todas as propostas nesse sentido que levariam para 1% a percentagem do PIB de investimento na região em ciência, e mesmo assim ficaríamos muito longe da média europeia, foram rejeitadas pela maioria. O nosso voto contra este plano e orçamento está, pois, mais do que justificado. Para nós, as pessoas estão realmente primeiro. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu, antes de ler a proposta de deliberação final, não posso deixar o Sr. Deputado Artur Lima para uma declaração de voto. Tenho a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Membros do Governo, o CDS partiu para a discussão destes documentos com uma postura construtiva e disponível para entendimentos. Não somos responsáveis, obviamente, pelo plano e orçamento do PS, nem somos tampouco responsáveis pela sua execução e pela política do Partido Socialista. Mas conseguimos aqui apresentar um conjunto de propostas muito válidas que vão beneficiar não o CDS, não o PS, nem qualquer dos partidos aqui. Vão, sobretudo, beneficiar os açorianos. E é isso que nos interessa. Foi isso que aqui procuramos. Longe da trica e da pequena política partidária, procuramos aqui pôr ao serviço dos açorianos o melhor que sabíamos e podíamos. E conseguimos propostas muito interessantes na área do ambiente, na área da agricultura, na área da economia, até geradoras de postos de trabalho e de novos empregos. E gostaria de destacar três propostas. Uma do Plano Integrado das Fajãs de São Jorge. Uma proposta muito interessante, com um plano com um potencial enorme de desenvolvimento ambiental, turístico e económico. Gostaria também de destacar o aumento de reforço de verba nos cuidados paliativos que tão necessários são implementar nesta região. Mas, sobretudo, destaco o aumento da diária, o CEDO, complemento oncológico, o complemento especial para o doente oncológico, aumento em 20 euros da diária dos doentes oncológicos. E se é grato trabalhar para os açorianos de uma maneira geral, é particularmente grato trabalhar para aqueles que mais sofrem e mais precisam, e neste caso, os doentes. Conseguimos frontalmente, lealmente, entendimentos com o Partido Socialista e com o Governo, sempre a favor dos açorianos, e isso, obviamente, dignifica a atividade política. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais declarações de voto. Não havendo, então agora sim, Sr. Deputado Francisco Coelho tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, o Partido Socialista apoiou estes importantes documentos provisionais por razões formais e processuais e por razões substantivas. Por razões formais e processuais porque, mais uma vez, o Governo e também o Partido Socialista que o suporta, muito para além dos deveres legais e institucionais da audição, promoveu de forma aberta, interessada, a audição e chamou à participação um conjunto variado de entidades da sociedade civil, das empresas, dos sindicatos, das IPSS, das associações patronais, das associações ambientais, que deram, com certeza, um importante contributo e que nos influenciaram positivamente na feitura e elaboração deste documento. Para além disso, essa abertura foi revelada não só na sua elaboração, mas também na sua aprovação. Constatámos a forma como o Partido Socialista teve, uma vez mais, oportunidade de aprovar propostas de diferentes partidos, aliás, de todos os partidos da oposição. É claro que alguns poderão considerar pouco, mas é claro que, se pensarmos no exemplo recente do Governo da República, muito recente, em que em mais de 400 de propostas aprovou uma, havemos de convir que estamos no bom caminho ao nível da participação e do respeito substantivo pela democracia e pelas oposições. Mas também é evidente que estes documentos, numa altura difícil ao nível económico-financeiro e de rumo político e de valores da União Europeia e da República, denota também, uma vez mais, uma clara priorização dos setores sociais. E, efetivamente, é a nossa preocupação, sendo essa, aliás, uma das raízes e fundamentos da autonomia, não só compensarmos, tanto quanto possível, a história e a geografia, mas também, e mais recentemente, fazermos um esforço para compensarmos as políticas neoliberais e os cortes do Governo da República. É verdade, assumimo-lo e confessamo-lo. Já é mais estranho, porém, que aqueles que são da cor e da equipa dos líderes do Governo da República, sem criatividade, sem soluções e sem chama, apenas se lembrem de propor alterações no sentido de a região compensar aquilo que o seu partido e o seu Governo cortou. Parece-nos que esta política de fazer o mal e a caramunha não pode passar politicamente impune. Depois, há aqui também uma ideia que começa a ser confessada. O Governo da República, o PSD, com bastos aliados, infelizmente, nos Açores, tem um propósito claro de que esta Câmara e os açorianos têm que estar muito atentos. Há o propósito claro de espoliar a autonomia dos seus recursos financeiros, para impedir que a autonomia possa prosseguir a política que a situação exige e que os açorianos merecem. Não vamos deixar de o denunciar, o que se passou ao nível do diferencial fiscal é bem um exemplo disso. Depois, para além dos complementos daquilo que já existe e daquilo que os próprios cortaram, também não pode ser deixado impune, como aliás assertiva e oportunamente lembrou o Sr. Secretário-Geral da Educação e Cultura, a importância ridícula, despropositada e demagógica que o PSD resolveu dar ao projeto da Casa da Autonomia. E, efetivamente, confundiram o Palácio com a Casa. E depois quiseram confundir a nomeação ou a pessoa da indigitada primeira coordenadora da Casa com incompreensível animosidade pessoal. Pensamos que não é essa a forma de fazer política. Esta Câmara aprovou de forma inequívoca os importantes documentos que o Governo lhes propôs. Está assim a região e o seu Governo. Sr. Deputado Rendeiro, não vale a pena torturar a verdade. Deixe-me falar. Está assim a região e o seu Governo dotada dos meios jurídico-financeiros necessários para, com estabilidade, prosseguir no cumprimento do seu programa a bem dos Açores e a bem dos açorianos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras deputados, Sr. Presidente e membros do Governo. Eu devo dizer que o que aqui se passou no âmbito da votação do orçamento possui, para mim, para os valores que eu defendo, uma enorme gravidade. Eu devo dizer que me habituei na vida política a cumprir rigorosamente os compromissos que assumo, com todas as consequências, mas compromisso assumido é compromisso cumprido da minha parte. E porque posso dizer é que hoje fiquei sem dúvidas em relação ao que se passou com a questão da história, geografia e cultura dos Açores. O que motivou a minha votação a favor do plano do ano passado e a abstenção no orçamento foi o compromisso assumido pelo Governo Regional em relação a esta matéria. Esta questão para mim era fundamental. Alterei o meu sentido de voto e o sentido de voto do meu partido, que ao longo dos anos foi negativo, porque confiei na palavra do Governo Regional. Confiei na palavra do Governo Regional. Eu tinha algumas dúvidas se a medida aqui aprovada por unanimidade no ano passado não tinha sido implementada por incompetência e incúria, ou se, pura e simplesmente, eu tinha sido enganado. Hoje, confirmei que fui enganado, porque apresentei exatamente a mesma proposta, porque o compromisso se mantinha, alterei o ano letivo porque não se concretizou, e então o compromisso mantinha-se, porque eu já não posso votar de forma diferente daquilo que fiz o ano passado. Eu já não posso alterar o meu voto em relação ao plano do ano passado e em relação ao orçamento do ano passado. Não posso. Já votei. Está nos registros, está no histórico, fica para a posteridade. E fui aqui enganado nesta matéria. E, meus senhores, isto para mim é de uma enorme gravidade. Eu não teria e não tenho qualquer tipo de problema em assumir todas as responsabilidades políticas por uma decisão que tomo. Mas não aceito, nunca aceitei em toda a minha vida e não vou aceitar que quebrem um compromisso em relação, um compromisso político em relação ao PPM, em relação à minha votação, em relação à seriedade com que se assumem os compromissos. Eu não posso daqui para a frente confiar na palavra do Governo Regional nesta matéria. E isto não pode sair impune desta Câmara. E, portanto, quero aqui anunciar duas coisas. A primeira é que, Sra. Presidente, deixe-me terminar, com certeza. A primeira é que, termino, Sr. Deputado. A primeira é que o PPM, a partir de agora, quebra a relação institucional com o Governo Regional. O que significa que não vamos a nenhuma reunião, porque eu não confio no Governo Regional. Não confio, mas quebro a relação institucional com o Governo Regional. O que será, a relação daqui para a frente vai manter-se estritamente naquilo que são as relações parlamentares. Primeiro ponto. Segundo ponto. Decidi hoje recandidatar-me. Decidi hoje recandidatar-me para...
Oh, Sr. Deputado, isso para, não é uma
senhora Presidente,
de
eu peço-lhe desculpa, deixe-me terminar a minha e não censuro a minha intervenção.
Mas isso não
dizer,
é uma declaração.
Isso é absolutamente
de
inconcebível.
Isso
que
não é uma
eu neste momento estou
votos,
a dizer quais são as consequências que tirei e retirei e porque é que eu fiz a votação que fiz e, portanto, eu vou concluir a intervenção a dizer que, a partir de agora, eu considero que é absolutamente fundamental e tinha dúvidas em relação a esta matéria se iria ou não continuar esta luta política. E eu considero que é absolutamente fundamental continuar a luta política contra um governo que não cumpre a sua palavra. Contra um governo que não assume a sua responsabilidade. E esta é a segunda consequência que tiro desta, em relação a esta atitude. E o meu compromisso é continuar esta luta em 2016. Termino, Sra. Presidente, dizendo o seguinte. O que se provou é que esta governação de 18 anos do Partido Socialista nos trouxe para os piores resultados do ponto de vista macroeconómico. Que nos trouxe para os piores resultados do ponto de vista da saúde, da educação, do desemprego, das desigualdades sociais, que nada foi resolvido durante estes 2 anos. Pelo contrário, as dificuldades se incrementaram. E que, do ponto de vista do sentido de voto em relação a estes documentos do orçamento e do plano, o sentido de voto do PPM só poderia ser votar contra a continuação da mesma estratégia, contra a concretização da mesma planificação do ponto de vista orçamental e contra aqueles que têm sido os graves problemas que a governação do Partido Socialista nos trouxe até este momento. Por isso, a nossa votação, termino, Sra. Presidente, por isso a nossa votação foi contra o plano, contra o orçamento e uma votação que eu considero absolutamente fundamental e coerente com aquelas ideias que temos defendido ao longo do debate deste debate. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, com o pouco ânimo que ainda me resta, não posso deixar de agradecer a todos, às senhoras e aos senhores deputados, ao Sr. Presidente do Governo, às senhoras e aos senhores membros do Governo e aos serviços da Assembleia por esta longa jornada de trabalho.